Pedro apresenta
Os Intunáveis.
Eu sou intunável, o terrível desta área, o mais amável. O perigo lá de casa inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira, eu sou da cidade.
Em Guva, os anciãos reúnem-se para debater os assuntos da vila. Acomodados em bancos feitos de troncos espetados no chão, os mais velhos falam sobre os destinos de Nguva, depois da tempestade que trouxe de volta a cólera para a vila. A sereia Nguva, que trocou o mar pela terra, a rainha de todos os Nguvas, com uma saia longa feita de pele de peixe, dirige a reunião.
Tenho muito orgulho do meu povo. A tempestade estragou casas, mas champas. O sistema de abastecimento de água, muitas coisas.
Sim, é verdade. Destruiu esses vendavais.
Mas os cubas não se deixaram vencer.
Os cubas são resilientes. Os cubas são duros na queda, Zereangua.
Isso mesmo, senhor Mazamera. Isso mesmo. Não caem de qualquer maneira os Nguvas.
É verdade. E tá para ver na maneira como abraçaram as campanhas que fizemos para limpeza na nossa vila.
É verdade.
Juntamos as forças e estamos em pé, apesar das pequenas dificuldades que encontramos.
Sim, os Nguvas são trabalhadores.
Uh-huh. É verdade. Além de cuidarmos dos doentes de cólera, limpamos a nossa vila, que passou a ofuscar as vilas vizinhas com seu brilho.
Isso, e o mais importante de tudo, é que deixaram de cagar na praia.
Agora essa já é mudança grande.
É este brilho que quero mostrar à visita da Brigada de Saúde que vem para aqui.
Mas o Ape Jamali já está informado.
Está sim. Falei com ele logo cedo.
Então temos que criar grupos de limpeza para garantir que esteja tudo em ordem.
Aham. Tem medo de que alguma coisa está mal, não é?
Claro que não. Pensando bem. Não é preciso, Zereangua.
Não é preciso mesmo, não é preciso.
Também acho que não é preciso, está tudo em ordem.
Então que venha essa visita, então.
Alguns dias depois, assim que o sol nasce, Nguva pega no seu apito, que anda pendurado ao pescoço, e sopra com muita força. O vento leva o som do apito para os habitantes, que imediatamente juntam-se na praça. A Brigada de Saúde que veio visitar junta-se a Nguva e, com a ajuda do APE Jamal, dirigem a multidão numa caminhada transversal.
Parou. Isto aqui parece cocô de...
Isso não é cocô, é só bolinha de lama.
Tem toda a razão, Zereangua. É bolinha de lama.
Vamos por aqui.
Agora é que apanhamos cocô. Ape Jamal, passa-me esse pau aí.
Pronto, está aqui.
Mas isso é cocô de cão.
Sim, é cocô de cão. Cocô de cão também é perigoso. Façam um favor de inteirar isto.
Anastácio? Traz para aqui.
Aqui, Zereangua.
A visita termina aqui.
O que é que há mais lá para frente?
É um espaço de difícil acesso, senhor. Nunca vamos para aqueles lados.
Ape Jamal, nós gostaríamos de visitar.
Um sítio onde ninguém pisa. Não há nada para ver.
Eu gostaria de ver a Pia Chamar.
Está bem, Zereangua. Vamos.
Realmente é difícil andar por aqui.
Muito mesmo. Por isso mesmo, nunca ando nesses lados.
Olha para aquilo ali.
Não é. cocô.
E não é nenhuma bolinha de lama, nem cocô de cão.
Ah. Há mais aqui, sereia anguva.
Ué, vergonha só.
Algumas horas depois da Brigada de Saúde ter deixado Nguva e da população ter se dispersado, Nguva caminha até a Pedra Sagrada e senta-se com o peito apertado de tanta tristeza e não consegue evitar as lágrimas. Ela olha mais uma vez para trás, como se fosse uma despedida, cantando a sua canção, entra na água e é recebida pelo espírito do mar, o seu marido do Gungo.
Oh, minha rainha, não gosto nada de te ver triste assim.
Tô cansada, meu Tunconco, cansada.
Imagino.
Os Nguvas são complicados, sabe?
Meu amor, eu sei, mas são nossos filhos. Lembras-te?
Estou a falar a sério, meu marido. Pus multas para aqueles que gostam de cagar na praia. E eles decidiram pagar a multa, mas continuarem a cagar lá.
Eu sei.
Com dinheiro de multas, construímos latrinas T2. Quer dizer, com teto e tampa.
Lembro-me disso. Lembro até que ensinaste as crianças a lavar bem as mãos.
É verdade. Foram muitas palestras, meu Tunconco. Mas isso tudo para fazer o quê?
Oh, como para fazer o quê? Para ajudar os filhos de Nguva.
Para eles trazerem a cólera de volta para Nguva?
Não, minha rainha. A tempestade também fez das suas.
Essa é a desculpa que as pessoas usam para continuar a cacar na praia.
Calma, meu amor.
Nem não tenho como ter calma, meu Tunconco.
É que as pessoas são complicadas.
Eu não sou de ferro.
Oh, rainha, e agora o que vais fazer?
Não sei, não sei. Agora estou sem forças para literar os curvas.
Oh, oh, meu amor.
Sim, sim. Não posso mais, eu não aguento.
Alguns dias depois, em Nguva, tudo parece estranho. É o fim da tarde e o sol toma posição para se ir deitar. Os sapos e rãs estão calados e os galos começam todos a cantar, fazendo um coro. No quintal da casa da sereia Nguva, os anciãos estão preocupados com a ausência da rainha de todos os Nguvas. O Apé Jamal e Anastácio, o melhor pescador de Nguva, estão sentados de cabeça baixa e dividem a angústia com os presentes no encontro.
Sabe, vocês, passam muitos dias que a sereia Nguva não sai do fundo do mar, hein?
Isso não é bom. Viu os ajudantes dela na praia completamente desorientados?
Oh, isso pode ser o fim de Nguva, Peixamale.
Sim, Nguva não vive sem proteção dos espíritos.
Olha, esse é sinal de que alguma coisa pior se aproxima.
Não, não diga isso.
Pode ser sinal.
Sabe você, sim? É razão, é verdade. E sem a proteção da sereia Nguva, como vamos enfrentar esse mal, vocês?
É difícil, né?
Fica muito complicado.
É muito difícil.
Pô, mas tudo isso é por culpa do Apé Jamal.
Minha culpa? Tua culpa, sim. Por que é que vocês não limparam aquela zona como fizeram com a filha?
Alguma vez o senhor andou naquela zona?
Oh, não.
Eu também não. E sei que muitos Nguvas não entram ali. Como podia imaginar que há espertos que cagam ali?
Ah, mas pô, a culpa é tua mesmo, assim.
Mas, sabe, é minha culpa.
Senhores, senhores, calma. Calma, sabe, não é a altura esta de procurar culpados, pá.
Epa, a verdade é que seria a Nguva tem que voltar.
É isso, tem razão, esta ancião aqui. Tem razão. Sabe, precisamos dela aqui. Temos que ir atrás da sereia Nguva.
Não adianta ir atrás dela, enquanto continuamos com os maus hábitos de cagar em qualquer canto.
Tá bem, então temos que fazer alguma coisa para recuperar a confiança dela.
Sim, isso é verdade.
Mas isso é que pode trazer a sereia Nguva de volta.
Então, vamos a isso.
Tá certo, vamos fazer coisas boas.
Vamos começar por um tempo.
Sentada numa cadeira de conchas no fundo do mar, a sereia Anguva tem a cabeça apoiada no colo do marido, que acaricia os seus cabelos trançados. Sem tirar as mãos da cabeça dela, o dugongo espreita e descobre as marcas no rosto da rainha que indicam uma certa preocupação com seu povo. O espírito do mar decide assim falar e obriga a rainha a olhar para ele.
Oh, meu amor, estás aqui, mas o teu coração está com os teus filhos, não é?
Você me conhece pena, é, meu tungongo?
Oh, então volta para lá, meu amor.
Nem não quero voltar.
E por quê?
Os cubas não precisam de mim.
Sabes bem que não é verdade.
Se eu fosse importante para eles, teriam feito alguma coisa para chamar minha atenção.
Oh, yeah.
Sim, mas até agora, nem não fizeram nada. Ouviste algum deles a me pedir para voltar por acaso?
Oh, minha rainha, acho melhor darmos uma volta.
Está bem. Tu sabes que eles nem não se importam comigo, não sabes?
Só sei que estás a precisar de oxigênio. Vamos dar uma volta.
Para onde te faz me levar?
Quero que vejas uma coisa. Oh, olha.
Uma bolha de água gigante?
E não é uma bolha qualquer.
Mas eu estou a ver uma pessoa. É, quem é aquele ali?
Oh.
A Pia Chamale.
Olha o que ele e todos os Nguvas têm estado a fazer na tua ausência.
Ai, deuses do mar, chamale Anastácio, estou a orientar os grupos de limpeza.
E os inspetores do cocô alargaram as zonas de policiamento.
Sim, é tão bonito ver isso.
E tu dizes que não estou a fazer nada. Volta para eles, minha rainha.
Eles sempre estão a fazer isso, meu Tungongo. Mas depois voltam a fazer a mesma coisa.
Tu é que sabes.
Enquanto isso, o APE Jamal visita uma família para saber como andam em termos de higiene. Dona Balbina leva o APE pelo quintal e vai mostrando tudo o que tem feito para manter a família longe da cólera. O APE Jamal faz as suas anotações num caderninho que tirou da pasta de costas.
A senhora Balbina tem a latrina com teto e tampa. Isso é muito bom.
Não tem como a chuva encher a latrina, senhor Jamal. E depois, as moscas ficam bem longe daqui.
Assim é que se fala, dona Balbina. Vamos ver a torneira para lavar as mãos.
Ah, sim, tudo bem. Senhor Jamal, fizemos como nos explicaram. Um bidão amarrado com a corda.
Okay.
Depois puxamos a corda com o pé e o bidão vira. Entorna a água nas nossas mãos.
Não está a esquecer de lavar com sabão, pois não?
Nada, nada. E quando não temos sabão, nós usamos cinza mesmo.
Isso mesmo, dona Balbina.
É.
E como é que guardam água para beber e para cozinhar?
Ai, vamos lá, vovô. Vou te mostrar mesmo.
Vamos.
Isso.
O que é que temos aqui? A água está devidamente tapada. Gosto disso, dona Babina. Muito bem.
Muito obrigada, seu Jamário. E costumamos tratar a água com certeza. Quando não temos dinheiro para comprar certeza, fervemos água mesmo.
Muito bem, dona Babina. E faz muito bem. Estou a ver que o pilão não fica mais no chão.
Nada, nada. Ei, nós temos tudo organizado, como o APE Jamário nos ensinou.
Mas tudo mesmo?
Tudo, tudo, senhor Jamari. Veja a banca lava-louça.
Estou a ver. Tem uma altura muito boa, hein?
É verdade. Não há como os bichinhos chegarem na louça limpa.
Isso mesmo. E como é que fazem com o lixo?
Ah, nós temos a cova funda ali, ali assim. Quer ir ver a APE Jamari?
Acho que não é necessário. Pelo que vejo, está tudo em ordem.
É.
Tenho certeza que a cólera aqui, nesta casa, não entra.
Obrigada. Então, até a próxima, não é a APE Jamari?
O que é isto?
cocô do meu bebê.
Cocô do bebê?
É, sim. Relaxa, Pejamari, relaxa. Cocô de criança não faz mal a ninguém. Dizem que até dá sorte.
Ah, é?
O Apeja Mal faz algum esforço para se controlar diante de tamanha barbaridade. Dona Balbina continua tranquila e com muito cuidado ajuda Jamal a limpar o sapato, ainda com um sorriso estampado no rosto. Os dois vão até a torneira tip-tap para lavar as mãos.
Apeja Mari, não tenho sabão hoje, mas tenho cinza. Toma aqui.
Dona Balbina, isso não é coisa para rir.
Ah! Também a Pejamari. Não é assunto para zangar, não é? Sabe, senhor Jamari, cocô de uma criança inocente não faz mal a ninguém.
Aí é que a senhora se engana, dona Balbina. A criança é inocente, mas o cocô dela não.
Não exagera, Pejamari.
Não estou a exagerar.
A Pejamari, toda a gente trata o cocô das crianças daquela maneira e nunca ficam doentes.
Muita gente faz isso, sim. Mas não quer dizer que todo mundo está certo.
Mas agora o que que há de errado?
Dona Balbina, o cocô do bebê tem que ser tratado como do adulto.
Mas já peja, Mari. Está a ver o que é levar o meu bebê para a latrina? E se ele cair lá dentro?
Claro que não é para colocar o bebê na latrina, dona Balbina.
Agora então?
Tem uma enxada?
Oh, tenho sim. Ali ao lado da cozinha.
Deixa-me mostrar-te como é que se faz. Vem comigo.
Essas moscas...
São estas moscas que saem daqui para brincar no prato.
Não fala isso, Abijamali.
Não falar por quê? A dona Balbina não disse que o cocô de bebê não faz mal. Vai lá meter na latrina.
O quê? Já está.
Agora vamos lavar as mãos.
É só passar água. Lavamos há pouco tempo mesmo.
Dona Balbina.
É o quê?
Estava a mexer cocô agora mesmo.
Mas mexi com enxada, Pejamali.
Mas abriu a tampa da latrina. Vai lavar. Leva só uns segundos a lavar as mãos. Não custa nada, dona Balbina.
Está bem.
No fundo do mar, a sereia Anguva continua com os olhos fixos na bolha de água enorme de onde assiste tudo o que se passa em Anguva. O dugongo oferece um prato de algas para ela comer, mas Anguva afasta o prato. Ela fixa os olhos na imagem do Apeja Mal, que está ajoelhado na pedra sagrada, com os olhos banhados em lágrimas.
Sereia Anguva, venho pedir perdão. Juro que não sabia que havia cocô naquele sítio, sereia. Juro que não sabia. Pode não acreditar, sereia, mas senti muita vergonha e sinto até hoje, sereia. Perdão. Os Nguvas agora estão muito mais conscientes, sereia Nguva. Só precisamos de mais uma oportunidade. Só isso, sereia Nguva. Mais uma oportunidade. Perdoa-me, sereia Nguva.
Tenho muita pena te chamar, coitado, mas nem não posso fazer nada. Os cubas não mudam.
Escuta o que ele tem para dizer.
Eu sei que as pessoas não mudam de um dia para o outro, mas é preciso insistir. Peço mais uma oportunidade, Serenguva, por favor, perdoa-me. Como vou insistir sozinho, sereia Anguva, minha rainha? Como? Sem a sua proteção, não conseguimos vencer, sereia. Junta-te a nós nesta grande luta, sereia, por favor. Pelos espíritos do mar, sereia Anguva.
Oh, aí ele conseguiu tocar-me.
Não sei.
Sereia. Será que consegue ouvir-me? conseguiu ler as mensagens no sabor das minhas lágrimas, sereia. Manda-me um sinal caso esteja a ouvir-me, sereia. Por favor, sereia. Perdoa-me.
Pelos espíritos do mar.
E o que vais fazer, minha rainha?
Vou matar os meus mensageiros.
Golfinhos! Ela ouviu-me! Ela ouviu-me! Ela ouviu-me!
Olha só para a cara dele, minha rainha.
Obrigado pela confiança, sereia Anguva. Muito obrigado, sereia!
No dia seguinte de manhã, os anciãos posicionam-se junto à pedra sagrada. Hoje, vestem os seus melhores fatos de cerimônia. Jamal, com a sua camisa feita de capulana, está junto de Anastácio e olha para o mar, desejoso de ver surgir a protetora espiritual de Nguva. Um pouco afastados, grupos de pessoas vestidas de branco cantam, dançam, outros têm cestos cheios de flores brancas que atiram para o mar.
Anastácio, não teria interpretado mal os sinais dela.
Duvido, Jamali. Sabe, os golfinhos trazem sempre boas mensagens.
Não sei. E se ela não vier?
Calma, Jamali, calma. Achas que ela não sabe que os Nguvas mudaram?
E como mudaram? Foi só a sereia Nguva nos abandonar para os Nguvas começarem a dar valor à limpeza.
Ei, ei, olha ali.
Exatamente o que eu vi.
Jamali, agora está chovendo, né, Jamali? Daqui a pouco a sereia Nguva vai aparecer. É verdade. Vocês, olhem só para aquela figura.
Sereia Nguva! Sereia Nguva!
É ela! A mulher mais bela de Nguva, Jamal!
Você, Anastácio, mais respeito está a ouvir, não é?
Jamal, estou a mentir! Ah,
não estás a mentir, mas se o Dubundo te ouve, você...
Deixa, sabe o quê? Vamos receber a nossa rainha com todo o amor que ela, o quê? Merece.
É verdade, vamos receber Sereia Nguva! Sereia Nguva! Onde é a sereia?
Ela voltou! Que maravilha!
A sereia Nguva vem acompanhada dos golfinhos que, assim que se aproximam da terra, despedem-se da rainha e mergulham de volta. Logo que a sereia pisa em terra firme, o povo Nguva ajoelha-se e, numa única voz, manifestam sua maior gratidão pelo regresso da sua protetora. Nguva está emocionada e dirige-se ao seu povo com euforia.
Vocês nem imaginam a dor que eu senti neste tempo que fiquei fora.
Imaginamos, sim, seria muito difícil.
Sabem? Só as mães sabem o que significa ficar afastado de um filho, contra a sua vontade. Agora, e vocês o que sentiram?
Muita coisa.
Aprenderam alguma coisa? A Pia Jamal?
Sereia Nguva, prefiro deixar os outros responderem.
Agora, o que, é que os Nguvas aprenderam quando eu não estava cá?
Sereia Nguva, eu aprendi uma coisa muito importante. Aprendi que cocô de criança também faz mal como cocô de um adulto. Mas estão a rir o que vocês?
É verdade, muitos aqui estão a rir, mas também nem na sapia. Estão a ouvir aqui.
bem mesmo, sereia Anguva.
Dona Palpina.
Sim, sereia.
Aprendeu muita coisa importante. Tá de parabéns.
Muito obrigada, sereia Anguva.
Agora vocês que estão a rir, aprenderam também?
Ah, é melhor tenha aprendido mesmo, é? Senão a sereia Anguva vai embora outra vez.
É verdade, a peixe, mano. É verdade. Ficar um tempo longe foi bom para mim.
Foi?
Sim, a Pia Chamal. Não podia ficar aqui, assistir vocês a se destruírem.
E valeu o esforço?
Está a perguntar se valeu.
Uhum.
É por isso que estou aqui, para lutarmos juntos. Vamos juntos vencer a cólera e outras doenças que ameaçam as nossas famílias.
É verdade,
é isso aí, tem razão. Tem razão, Vamos bater a palma,
Ouro Negro acabou de apresentar
Os Intunáveis.